Começa agora o Vencedor É. Neste início de semana estão connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade, Alexandra Machado e o Miguel Santos Carrapatoso e, claro, sempre o José Manuel Fernandes. Para além da rádio, já sabe que também nos pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. Carla, esta segunda-feira damos notas ao puxão de orelhas de Cavaco Silva, mas começamos com a carta de perigosidade de incêndio rural.
É um documento que prevê que as populações sejam impedidas de sair de casa nos dias de alto risco de fogo e que tem merecido muitas críticas dos autarcas. Hoje, Paulo, eles são novamente muito vocais no Jornal de Notícias.
São, é a manchete do Jornal de Notícias e, de Sim. facto, quando li a manchete, o título, fiquei assustado de alguma maneira, porque é um tema que regressa. Teve suspensa esta carta de perigosidade até março. O Governo, há um ano, perante a polémica, fez um decreto para suspender a sua aplicação. O problema é que a suspensão acaba agora em março e, portanto, não se fazendo mais nada, entra em vigor. E, de facto, populações rurais serão impedidas de sair de casa em dias de risco elevado de incêndio. É esta a manchete do JN e de facto, isto está a deixar muitos autarcas, daqueles que conhecem o terreno, que estão lá e que não estão sentados num gabinete com ar-condicionado aqui no centro de Lisboa, algures na Avenida da Liberdade, Avenida da República, a assinar decretos e a desenhar estas cartas. Eles dizem que, de facto, isto limita direitos dos cidadãos e tem coisas absolutamente ridículas. Cito aqui, por exemplo, Emílio Torrão, que é presidente da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, que no JN parece ser citado a dizer: há situações ridículas nesta carta de perigosidade, como as barragens estarem pintadas de vermelho, portanto, zona de alto risco, as barragens, ou não se poder ir à Praia da Tocha ou de Mira, que é ali, já agora, para quem não sabe, na costa próxima de Coimbra, porque se tem de passar pela floresta. A floresta não se protege fechando as pessoas em casa. E de facto, desta forma, a carta já agora é mesmo um mapa, que, pintado com detalhe, com várias cores, em função do risco de incêndio, e esta forma, de facto, de fechar as pessoas em casa quando acontece ou quando há algum risco, eu pensei que tinha sido uma coisa pontual para uma situação de emergência, que foi a pandemia. Eu confesso, agora também faço meia-culpa, porque desvalorizei muito durante a pandemia certos receios de muitas pessoas que diziam que o governo, o Estado estava a abusar na limitação das liberdades individuais, e houve muita gente que alertou para o precedente. Atenção que, com este precedente, no futuro, as autoridades, sejam elas quais forem, os governos, sejam elas quais forem, podem limitar depois a liberdade individual. E cá está. Um Estado que não consegue ter uma política de floresta e não consegue ter uma política de alguma forma de prevenção dos incêndios florestais, daquilo que é possível prevenir, como é evidente, é impossível preveni-los todos, depois chega a um ponto em que a solução que tem para estas coisas é fechar as pessoas em casa.
Parece que se tornou fácil, não é?
É fácil. Fechas, decretas. Não podes sair de casa. Isto mostra também um nível de absoluta ignorância sobre aquilo que é o mundo rural. Eu gostava de saber, os burocratas que fazem ou que pensam nestas coisas, é que isto já passou vários níveis. Houve alguém que pensou, houve colegas que aprovaram, houve níveis superiores hierárquicos que permitiram que isto chegasse a quase a letra de lei. Eles acham que os animais no campo são alimentados como? Durante 3 ou 4 dias em que há risco elevado de incêndio, que as pessoas não podem sair de casa, como é que vão alimentar as vacas, os porcos, as ovelhas? E as pessoas já agora? Acham que as regas não têm que ser feitas no verão, no pico do verão, que os campos não têm que ser regados e regam-se automaticamente? Já nem vou para a questão das liberdades individuais, obviamente, não é? Para questões muito práticas do funcionamento do mundo rural. Eu acho que isto de facto é uma loucura quando se tem uma coisa passada de facto para um documento oficial que já entrou em vigor e foi suspenso, mas que ninguém pensou, em que ninguém pensou nestas coisas, no impacto que isto tem. E, portanto, eu espero que isto seja metido na gaveta, uma vez para sempre, não é?
Vamos ver, José Manuel, quem te ouve falar e quem te ouviu falar durante os tempos de pandemia, imagino que estejas arrepiadíssimo depois de teres lido esta notícia do JN.
Claro que estou, até porque atinge-me diretamente, se queres que te diga, não é?
Ah, e também isso,
olha,
pois
tu
é.
Olha, tu és daqueles que não podes sair de casa, exato.
Quer dizer, posso sair por um lado, não posso sair pelo outro, não é?
Mas
pelo portão, não posso sair pelo portão das traseiras. Eu já vivi isto o verão passado, porque de vez em quando a Câmara Municipal podia decretar a interdição da Serra de Sintra. Eu acho que uma coisa é ter alguns cuidados, mas eu acho sobretudo é importante que as pessoas saibam viver com a floresta. Eu compreendo que haja limitações em algumas áreas. Mas há outras em que, em que não faz sentido, em que é impossível, em que é disparatado, em que impedir completamente o movimento não resolve os problemas, agrava-os, porque a tendência a seguir é para as pessoas, de alguma forma, se revoltarem, se protestarem, fazerem disparates, precisamente porque se sentem limitadas na sua... Não é, já não digo na sua liberdade, é no mínimo dos mínimos, que é poderem andar de um lado para o outro e poderem trabalhar, poderem viver. Quer dizer, eu só para terem uma ideia, eu vivo, como disse, no, na Serra de Sintra, não é? Como há estradas nacionais, eles há uma zona que não limitaram. Mas a parte do Alto da Serra limitam tudo. Como eu vivo precisamente na fronteira, aconteceu-me um ano passado sair pelo portão das traseiras para passear os meus cães, que, enfim, estão muito sossegados hoje, ninguém está a ouvi-los, e a certa altura apareceu-me um polícia a dizer que eu não podia estar ali. Eu disse, mas desculpa, eu moro aqui e tal, mas não pode estar aqui, tem que voltar para casa. O que é completamente, não tem sentido nenhum. Eu sei qual é a lógica, percebo qual é, sei quem, até te julgo, sei de onde é que isto vem. Só que não, os problemas não podem ser resolvidos assim. E isto é muito característico da forma como este governo aparentemente gosta de governar. Que tem, há aqui duas coisas que são absolutamente características. Primeiro, a incapacidade de falar o mínimo que seja com as autarquias locais. Ainda há pouco estava a referir o problema da habitação, em que também não se falou com as autarquias locais, e agora temos esta situação, quer dizer, fala-se muito de descentralização, enche-se a boca com a organização, e naquilo que é mais importante, naquilo que é essencial, a ordem é, epá, é o mais jacobino possível, o mais centralista possível. E depois, a ideia de que é necessário encontrar mecanismos para que depois a culpa seja sempre de outrem. Portanto, porque se acontecer alguma coisa, foi alguém que não obedeceu à lei. Há uma lei qualquer e alguém não obedeceu à lei e por isso é que houve o desastre. Tudo o resto que tem a ver com civilidade e civilização e capacidade de vivermos uns com os outros de forma a compreendermos inclusivamente o terreno que nos está à volta, isso não interessa. Portanto, isto é o mesmo tipo de coisa que fez com que aqueles velhinhos todos andassem com as segadoras a limpar os terrenos à volta das casas. Já ninguém se lembra disso, já ninguém liga a isso. Já, nos terrenos públicos estão completamente caóticos, eu testemunho isso todos os dias, mas é necessário fazer uma lei e depois se houver um desastre disso a gente fez a lei. Portanto, que é uma coisa muito, muito típica de, para já de Portugal e muito típica também da forma de governar deste governo, que de facto acha que fazendo uma lei e criando umas proibições resolve os problemas. Não é assim que as coisas se fazem, não é assim que as coisas devem ser feitas e, sobretudo, não é assim que os problemas são resolvidos. E com isto nós vamos, enfim, não temos tido incêndios nos últimos anos, porque... É mais ou menos. Que as matas... Sim, quando temos tido com aquela dimensão que houve em 2017, claro. Pá, mas já é uma questão, em 2027, 2028, 2029, já cresceu tudo outra vez.
É cíclico.
E, portanto, claro, lá teremos outra vez uma catástrofe. Como temos tido mais ou menos de 12 em 12 anos, não é? Portanto, aqui é uma... Já sabemos, não é?
Já sabemos que há esse ciclo. A nota vai para quem? A tua, José Manuel?
Olha, a minha nota vai para os autarcas que estão a protestar, portanto vai uma nota positiva, para começar isto pelo lado positivo, para ver se isto não morre, não cai em saco roto, e portanto vai um 14 para estes autarcas que vieram dar a cara.
Para estes autarcas, de resto vamos já ouvir um deles no Jornal das Nove.
Eu acompanho pela positiva, para não passar a chumbo aqui os burocratas que se temam disto, para os autarcas e para a nossa imensa paciência para todas estas coisas, basicamente, um 14.
Um 14 também, do protesto dos autarcas que são aqui reconhecidos com um 14, quer pelo José Manuel Fernandes, quer pelo Paulo Ferreira. Miguel, queres ir agora a outra voz que se ergueu este fim de semana, de Cavaco Silva, sobre o programa do Governo Mais Habitação?
Quero sim, senhor, embora Miguel Pinheiro tenha roubado a minha intervenção para este programa, enfim, o Miguel Pinheiro, nós já estamos habituados a estas coisas. Não queria falar sobre a intervenção de Cavaco Silva, que foi uma intervenção dura para o Governo, bastante crítica, mas no essencial deixou duas ideias que no fundo são transversais da esquerda e à direita, à exceção do Partido Socialista, que este programa de habitação tem um problema de credibilidade e que deveria ter sido feito muito mais ao longo destes 7 anos de Governo. E portanto, no essencial, da esquerda à direita, à exceção do Partido Socialista, e mesmo algumas vozes dentro do Partido Socialista, concordam com esta análise. O programa tem um problema de credibilidade, é de difícil execução e de implantação e já deveria ter sido feito muito mais em torno da habitação pública ao longo destes 7 anos. Aliás, basta ver a sondagem que hoje é publicada pelo Correio da Manhã e do Jornal de Negócios da Intercampos, em que os inquiridos, 75% diz que este programa de habitação não vai ajudar a resolver a crise, 47% aponta a culpa ao governo pela sua inação e, num outro aspecto mais particular, a maioria está contra o arrendamento forçado, a ideia do arrendamento forçado. Portanto, é uma ideia... O que disse Cavaco Silva, no fundo, resume, claro, com palavras e termos mais duros, mas resume, de alguma forma, o sentimento que, da esquerda à direita, os vários intervenientes têm tido em relação a este pacote para a habitação. O que é de espantar dentro deste cenário é precisamente a reação que Ricardo Leão, Presidente da Câmara de Louros, e sobretudo Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara de Matosinhos, mas Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, portanto com responsabilidades acrescidas, o que é de estranhar e de espantar é a reação que estes dois titulares de órgãos públicos tiveram, políticos tiveram, a ouvir as palavras de Cavaco Silva, dizendo ou achando por bem levantarem-se e saírem. Ora, isso é um precedente, a meu ver, bastante perigoso para quem gosta desta coisa chamada democracia, que é quando não se gosta do que se está a ouvir, vira-se as costas e sai-se. Não me parece que os dois tenham estado sequer à altura dos cargos que ocupam. Acho que abriram um precedente muito grave e que certamente não quererão que, por exemplo, imaginando eu agora um cenário mais drástico, que os deputados da oposição abandonem o hemiciclo sempre que o governo esteja a falar ou que o Partido Socialista esteja a falar. É? E, portanto, o que mais me surpreende é que até agora não tenha havido uma única voz, além da de Luís Montenegro, que acho que foi o único que falou disto, a censurar o comportamento destes dois autarcas socialistas. Não me parece normal que num país democrático, onde as instituições funcionam, ainda assim funcionam bem, que se aceitem este tipo de comportamentos de dois autarcas, no caso de Luísa Salgueiro, com responsabilidades especiais, se achem no direito de virar as costas e deixar de ouvir uma pessoa que ainda para mais tem os pergaminhos, gostes ou não, de Cavaco Silva, de Primeiro-Ministro e Presidente da República, alguém que ocupou o poder durante várias décadas e, portanto, que merece um respeito e uma consideração especial pelo currículo e percurso que teve. E Luísa Salgueiro e Ricardo Leão acharam que não tinham de estar lá a aturar Cavaco Silva e, portanto, saíram sem ouvir as críticas, sem ouvir a intervenção do Presidente da República, que é feita dentro de um espaço que se quer democrático. E, portanto, não consigo perceber mesmo e não consigo perceber como é que ninguém no Partido Socialista ainda veio pedir desculpa pelo comportamento dos seus dois autarcas.
Pelo contrário, não é? João Torres até quase que apagou esse episódio ao vir criticar, pôr a tónica. Obviamente que João Torres, deputado socialista, não iria fazer outra coisa, mas quase ao criticar só Cavaco, nem abordou o assunto Luísa Salgueiro, nem Ricardo Leão, veio quase como normalizar o comportamento que os dois autarcas tiveram nessa sessão de Cavaco Silva, que é, como Miguel e Miguel disseram, muito criticável ali, acho que é a tónica dessa sessão de sábado, na realidade. Não tanto quase o que Cavaco Silva disse, porque disse o óbvio, a meu ver, para um social-democrata disse o óbvio, e não disse nada que não se tivesse à espera.
Sim, notícia seria se Cavaco Silva, maior polícia, estivesse a defender o plano,
defendesse
do
o plano
governo,
de habitação como ele está feito.
Claro.
Se ele viesse defender, sim, então estaríamos hoje aqui a dizer que alguma coisa se passou, mas não, o que fica desse sábado, da sessão de sábado, é precisamente Luísa Salgueiro, o comportamento de Luísa Salgueiro, que é, como o Miguel referiu e bem, Presidente da Associação Nacional de Municípios.
Representa só os municípios socialistas.
Não representa só o município socialista. Representa todos os municípios, se pudermos dizer. E este programa de habitação não se faz sem as câmaras e as autarquias. E João Torres, depois, ao comentar Cavaco Silva apenas, não respondeu, não sei se lhe foi perguntado na realidade, mas não falou sequer desta decisão de Luísa Salgueiro e de Ricardo Leão e pôs a tónica toda em Cavaco Silva, dizendo que o governo não tem nenhum enviesamento ou sequer ideológica. Tem, e ficou bem provado pelo acontecimento, pela reação de Luísa Salgueiro.
A tua nota vai para o secretário-geral socialista?
Vai para o secretário-geral socialista, em compadrio com Luísa Salgueiro. Ricardo Leão é um 4.
É um 4 para estes três socialistas. Miguel, que nota dás?
Acompanho Alexandre também, um 4, e espero que Luísa Salgueiro, pelo menos Luísa Salgueiro, que tem responsabilidades acrescidas, venha retratar-se do gesto que teve. Porque é só mesmo para terminar, é muito curioso, porque pelo menos a peça da SIC, que foi a que eu vi, acompanha um momento em que Luísa Salgueiro e Ricardo Leão se levantam dos lugares e a imagem que transparecem é de uma grande coragem, como se estivessem a ter uma grande atitude ali de protesto em relação à intervenção de Cavaco Silva. Enfim, acho que faltou-lhes ali um bocadinho de bom senso.
Não terminamos, Alexandra, sem antes fazermos também, queres fazer uma referência a Rui Nabeiro, que morreu ontem?
Sim, acho que, enfim, não é para dar nota, obviamente, mas para evocar um empresário que deu muito e, aliás, que mostra bem como a gestão pode ser humanizada e pode ser humana, e acho que é uma grande lição de vida e de gestão que Rui Nabeiro deixa. E acho que não, enfim, não poderia deixar ficar neste vencedor à margem do que foi e do legado que deixa Rui Nabeiro, assim consigam perdurá-lo, mas esta humanidade na gestão acho que é importante nos tempos que correm salientar-se.
Muito bem. Júlio Magalhães, também queres, e em menos de um minuto, queres também ressalvar e dar aqui nota às reações à morte de Nabeiro?
Menos de meio minuto até. Pronto, ouvi, já falamos aqui de Rui Nabeiro, não vale a pena estar a dar mais notas, porque ao longo do fim de semana foi o que se deu, foi nota 20 sempre a Rui Nabeiro, e é curioso ver tantas reações, todos a apontar Rui Nabeiro como exemplo e olharmos para estes anos todos e ninguém ter seguido o exemplo dele, sobretudo ao nível social. Há muitos que fazem isso, não com empresas desta dimensão. Rui Nabeiro foi um exemplo, agora no morte toda a gente o aponta como o único, o melhor, e é muita pena que todos aqueles que apontam Rui Nabeiro como exemplo não o tenham seguido.
É um exemplo que para já ainda não teve muito seguimento. Rui Nabeiro, no fim, de O Vencedor É de hoje. Até amanhã.